É o lance, foi pra dentro da área. Chegou Marco, socou, Paulo Maier, gol aberto na batida.
Gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Pelo amor da minha netinha, essa foi lá.
Lá na gaveta.
Sejam bem-vindos vocês que dominam no peito e mandam lá na gaveta. Estamos começando mais um programa, agora semanal, falando sobre notícias que mais relevantes aí da semana. Também comentando algum assunto aí relevante que salta aos olhos dentre as manchetes. A gente já fez um trabalho de imaginação sobre torneios, e agora a gente vai continuar, viu? Vamos fazer mais um serviço desse aqui com vocês. Aqui é o Kaique Plenário, que domina no peito, domina na coxa e manda lá na ponta esquerda para ele. Juanzão, já se apresente aí falando pra gente qual o seu destaque da Copa do Brasil, hein?
Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu destaque vai para o nosso querido Fluminense, aí, o melhor futebol desse país. É que ontem, né, nós estamos gravando na quarta, na terça-feira, emplacou aí um 3-0 maravilhoso, né, com aquele futebol vistoso, o melhor futebol do país. Né?
Olha aí, venceu o papão do Curuzu, é isso aí. Boa, boa. E aqui também, cruzando na área para o nosso artilheiro fazer o gol, tá ele lá, né? Diego, se apresente aí pra gente, falando o seu destaque desta rodada de final de semana do Brasileirão, hein?
Eu só quero falar, respeite o meu atacante bonito. Respeite aí, Pedro Raul. Ele cantou, bora vai.
Bora vai. Ai, ai, é isso aí. E eu vou enaltecer aqui também que tem muita gente aí falando que o Campeonato Brasileiro só tem jogo ruim, que é melhor assistir Campeonato Inglês. Eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? O Brasileirão tá trazendo muito jogo bom, viu? E essa rodada aí, destaque para Vasco e Palmeiras, que jogão. Vou te falar, hein? Passei raiva, claro, né? Palmeirense tá passando raiva com o meu time. Mas reconheci que o jogo foi excelente, muita intensidade. E a questão de 5 substituições tá ajudando muito a manter a intensidade do jogo, hein? Ficou, hein? Veio pra ficar essa regra, hein? Quem propôs pra mudar tá errado. E é isso aí. E vocês podem participar desse bate-papo, dessa peteca aqui, mandando o seu recado no nosso site, hein? booksimebrasil.com, lá tem todos os episódios e também os episódios dos nossos outros podcasts que fazem parte desse portal. Também pode mandar sua colaboração nas nossas redes sociais, viu? É o @BookstimeBrasil no Twitter, e também Bookstime no Facebook, se é que você ainda usa, né? Combatendo fake news do seu tio, da sua tia. E também estamos no Instagram, @BookstimeBrasil, e também @NagavetaPodcast. E sim, temos e-mail, né? Porque a mídia podcast gosta de e-mail. nagavetapodcast@gmail.com. Manda lá o seu salve, sua corneta e a sua sugestão, o seu elogio, por que não? É por lá que também responderemos na medida do possível. Dito isso, vamos começar então com as notícias relevantes da semana.
Para você que está gastando seu tempo com futebol, ou o que eles acham ser destaque.
E, meus amigos, não podia ser diferente, né? Falamos aqui na semana passada de times que estavam aí trocando de técnico, né? Falamos do Flamengo, né? Que trocou o de VP, que estava trazendo alegria à nação brasileira, para trazer Sampaoli, né? O esquentadio, o que é 10 refuerzos. E também falamos do São Paulo, né? Que trocou o Rogério Ceni. E mais pela sua segunda passagem já pelo clube, olha que ele não tem nem 10 anos como técnico, para trazer o Dorival Júnior, hein? Olha só. A gente falou aqui que era um nome mais forte. E não é que ele veio mesmo. E também teve uma outra troca aí que a gente acabou não falando. Porque foi logo depois do programa que caiu o Fernando Lázaro, do comando do Corinthians. Culpa do Juanzão, que estava aqui cornetando o homem Ó, desde cedo, tava aqui falando aí, que não ia dar certo. Olha aí. Ele que derrubou o técnico.
Sempre defendi o menino Lázaro.
Agora,
ele não se manteve convicto nas ideias.
Tá. Saquei. Quem sabe ele não volta, né? Porque ele não saiu do Corinthians, né? Ele só voltou ao cargo que estava ocupando antes e veio pro lugar dele ocupar o papel de técnico da equipe profissional. Cuca, ele mesmo. Ele que faz bom trabalho e depois vaza no final do ano, que não aguenta ficar no mesmo lugar por mais de um ano. Ele mesmo. Porém, é aquele mesmo Cuca, daquele caso polêmico, para falar o mínimo, daquele caso de 87, o caso de estupro, que muita gente jogou, né, debaixo dos panos, jogou debaixo do tapete, mas depois que ele inventou de querer defender Robinho ano passado, esse caso veio à tona e veio com força. Com a força que deveria. E por causa disso, ele ficou cada vez mais pressionado toda vez que abre a boca. E tá certo, tem que ser assim mesmo. Tanto que, mesmo fazendo um bom trabalho no Atlético Mineiro, quando ele voltou, a torcida do Atlético já não queria mais ele. Mesmo ele tendo uma boa passagem, né, recente. Tanto que ele voltou com muita pressão e caiu meses depois, né? O que aconteceu agora é que o Corinthians tem uma torcida muito engajada politicamente e socialmente, algo que tem que ser enfatizado por aqui, e a torcida do Corinthians está caindo, matando com essa decisão aí da diretoria, principalmente no nome do Willio, de querer trazer o Cuca agora para o papel de técnico, né? Por que que isso está pegando, né? Vamos dar aqui um panorama do que aconteceu, né? Aconteceu foi o seguinte: Alex Estival, o Cuca, o Henrique Arlindo Edges, Eduardo Hamster e Fernando Castoldi, eles que eram jogadores do Grêmio naquela época, eles foram detidos sob a alegação de ter tido relações sexuais com uma garota de 13 anos, sem consentimento. É aqui, né, um eufemismo para dizer que foi estupro. É isso. O caso aconteceu no Hotel Metrópole em Berna, na Suíça, em 87, quando o Grêmio estava fazendo uma excursão por lá, né? Relatos dizem, né, e a investigação da polícia local também diz, que a garota só chegou pedindo uns autógrafos e camisetas para os jogadores, então eles só levaram ela para dentro do quarto e fizeram o que fizeram, né? Tentando não dizer muito aqui, porque é alerta de gatilho, né, gente? Mas, segundo publicou o jornal Estadão em agosto de 87, a versão do Grêmio foi que a jovem invadiu o quarto e fez uma bagunça e depois saiu, e que não aconteceu nada de cunho sexual. Mas no mesmo dia, o Eduardo e o Henrique admitiram que teve sim, mas de forma consensual. Mas, gente, ela tem 13 anos, né? Na época ela tinha 13 anos. O caso foi a julgamento, na época, e foram condenados todos os jogadores em 89, dois anos depois. A justiça suíça condenou a 15 meses de prisão e o pagamento de $8 mil. Bem leve, né? Bem leve. Mas foram condenados. Eles cumpriram, nunca cumpriram essa pena estipulada, que prescreveu em 2004. O Fernando foi condenado a 3 meses de prisão e a pagamento de $4 mil por ter sido considerado cúmplice. O Cuca foi enquadrado no antigo artigo 187, né, no Código Penal da Suíça, que prevê prisão de até 5 anos para ato sexual com uma criança menor de 16 anos, né? A justiça entendeu que não houve violência por parte de Cuca e dos outros jogadores, mas que teve, sim, o ato sexual, tá? O Cuca chegou a ser preso? Até que sim. Eles permaneceram em cárcere por 30 dias. Depois disso, ele foi tornado pro Brasil, né? O julgamento foi a revelia, né? Ou seja, eles não estavam no local quando teve o julgamento, tá? O Cuca alega que nada aconteceu, né, e que ele tem uma vaga lembrança do que aconteceu hoje em dia, né? Ele diz que é inocente, que fez nada e que nem houve um estupro, tá? A defesa da vítima, né, já diz o contrário, tá? O advogado da vítima, que se chama William Egloff, contestou essa versão, a afirmar que a menina reconheceu sim o Cuca e, aspas, a declaração do Alexi Estival, o Cuca, é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por ter relações sexuais com uma menor, tá? E, além disso, sêmen do Cuca foi encontrado no corpo da garota, tá? O que acontece é que a pressão da torcida, tanto para a diretoria como também em relação aos patrocinadores, porque vocês sabem que, né, quando mexe com dinheiro, aí sim mexe com as decisões, né? O Banco BMG diz que reitera que não compactua com isso e preza pelo respeito e igualdade, né? Mas não fez nada, não vai fazer nada em relação a isso, não fez nenhuma pressão com o clube. Deixa tudo na mão do clube, ou seja, passando, né, responsabilidade para os outros, tá? E agora, como é que está a situação hoje, Juanzão? 26 de abril, às 6h30 da tarde. Como é que está a situação hoje nos bastidores do clube, hein?
26 de abril, às 18h31, está um caos, né? Eu acho que a todo corintiano, acho que essas duas últimas semanas estão sendo a pior. Acho que o momento atual, se abusar, é até pior do que no ano que caiu, tá ligado? Tá vindo à tona muitas coisas, tá ligado? Extra-campo, dentro de campo, tá um negócio horroroso. Né? Mas falando do caso Cuca, cara, tá uma parada insustentável, né? Eu acho que a diretoria quis pagar pra ver, né? Até onde o protesto dos torcedores ia chegar. Só que, mano, é uma parada que transcende o futebol, tá ligado? Esses dias eu tava vendo, esses dias não, segunda-feira um cara postou no Twitter que independentemente de qualquer coisa, o Corinthians tem que ganhar. Falei, mano, tipo, pelo menos minha opinião, cara, tipo, foda-se a vitória no jogo de hoje contra o Remo. Mas acho que o resultado esportivo hoje é o menos importante, tá ligado? Na minha opinião, a maior vitória do Corinthians vai ser recuperar um pouco de dignidade, um pouco de prestígio, um pouco de caráter que ainda resta no clube, tá ligado? E de toda a sua história, tá ligado? Tipo, acho que nenhuma vitória vai apagar o que tá acontecendo nos últimos dias, né? Se a gente for falar da parada do clube, é uma parada que, tipo, um clube que tem o maior time de futebol feminino do país hoje, o time feminino mais vitorioso da história do futebol brasileiro, e tem uma campanha que é o respeito às minas, e tudo isso foi jogado no lixo, tá ligado? Por um cara que até então, né, era um presidente muito quisto por alguma parte da torcida, né, muito por conta do seu pai, né, o Adilson, o cara que fez parte da democracia corintiana, um cara que tem uma história fodida dentro do clube. E o que o Duílio fez foi pegar toda a história do seu pai dentro do clube, do seu avô dentro do clube, e jogar tudo no lixo, tá ligado? Tipo, há relatos hoje, inclusive, se eu não me engano, saiu no UOL, que a família do Duílio, mas o pai, a irmã, a mulher e a filha, foram totalmente contra a contratação do Cuca, tá ligado? Por tudo isso porra, a gente tá falando da irmã, da mulher, da filha do cara. São mulheres, tá ligado? Que passaram a se inteirar sobre o assunto e, tipo, há vários gatilhos, tá ligado? Porra, mano, você vai... vou bancar isso aí. Tipo, mano, vou falar o português correto, é caixar em vela preta, tá ligado? Você vai bancar uma coisa que não tem defesa, tá ligado? Não há saída. A única saída é se demitir o cara e tentar seguir a vida do cara. Sem contar outras coisas que tá acontecendo lá, é conselheiro racista, inclusive é da chapa do atual presidente. Mano, a semana do Corinthians tá um caos, cara.
Nossa.
É protesto, segunda-feira no jogo do futsal. O time feminino protestou e boa parte da torcida da direita, o que eu acho absurdo, tacaram haters, né? Aqueles comentários machistas que a gente tá ligado. E eu acho que depois da fala do Arthur Elias na segunda-feira, técnico do time feminino, ao Sport TV, eu acho que teve uma represália da diretoria, porque para mim o Arthur jamais ia falar o que ele falou, tá ligado? Eu acho que teve uma pressão. E logo em seguida, na terça-feira, já saiu essa notícia aí que você acabou de falar, que o advogado da vítima disse que ela reconheceu o Cuca, que tinha esperma dele na prova da época, e tipo, isso agrava ainda mais a situação, tá ligado? O jogo vai rolar hoje, vai ter protesto antes do jogo, no intervalo e depois do jogo, da torcida feminina do Corinthians. Então, a situação do Cuca dentro do Corinthians tá um negócio horroroso, né? E eu, na minha opinião, eu acho que o Cuca não dura, não posso de hoje. Ganhando, perdendo, empatando, enfim. Tamanha é a pressão que está dentro do clube.
Ótimo. E isso vai ser ótimo. Eu acho que tem certas coisas em que eram passadas tanto pano, colocar tão para debaixo do tapete, e agora estão sendo cada vez mais faladas, né? Eu vi falando sobre isso, sobre o caso de racismo, né? Não lembro quem foi, mas uma pessoa famosa, falando assim, não é que tem mais racismo hoje, é que hoje está sendo filmado, sabe? Então, assim, esse caso, por exemplo, se encaixa nisso. Tipo, não é que hoje está todo mundo problematizando as coisas, é que hoje está sendo divulgado, é diferente, está sendo falado sobre isso.
E não só isso, eu tava até vendo um Twitter aqui do André Rizek, por exemplo, uhum. A questão toda é que a gente só tinha uma única versão desse caso, né? Até por ser a Suíça também não liberar, nunca confrontaram, nunca chegaram, pô, calma aí, vamos lá na Suíça ver o que que... tentar pegar informação, qualquer coisa assim, ficou sempre com a declaração
do Cuca, né?
Do Cuca e dos outros jogadores. Tá tudo bem, e ficou por isso mesmo.
A única entrevista que se tem sobre é do Cuca para Marília Ruiz, e foi até baseado nisso que boa parte da torcida do Corinthians atacou o time feminino no protesto, né? Então, tipo, e a Marília até então, uma mulher, né, afirmava que ela teve acesso a boa parte, né, do processo, que o processo é um sigilo de 100 anos, né?
Ainda não pode ser
divulgado. E ela fez a matéria e tal, só que em nenhum momento ela ouviu o lado da vítima. Nenhum momento a vítima ou algum parente...
Advogado...
Então, nada foi procurado.
Tanto que a matéria atual foi isso, né? Então, conversaram com o advogado que acompanhou a vítima, né?
Exatamente. E eu acho que, tipo, mano, o princípio básico do jornalismo é você ouvir os dois lados, tá ligado? Até pra não dar... munição para otário, né? Que é esse mundo de oportunista que pega as coisas e vai igual aquele. Desculpa, tem aquele babaca da Jovem Pan lá, aquele Thiago Asmar lá. Hoje ele passou mó carão quando os caras estavam debatendo esse assunto e com essa versão atual, tá ligado? Porque ele saiu com unhas e dentes defendendo o Cuca, porque não sei o que, mimimi. E aí, ó, agora não vai perder emprego porque tá na Jovem Pan, né? Mas é isso, cara. Acho que você tem a voz, tem que ter um pouco de responsabilidade pra você falar as paradas, né, mano? Porque, querendo ou não, você tá influenciando um monte de gente. Hoje em dia, o que tem de babaca na internet aí é a roda absurda.
Com certeza, com certeza.
E assim, o Cuca, pra mim, é a mesma coisa do assim, o caso do Bruno. Assim, já vi gente também comentando, ele não vai poder se socializar, voltar a trabalhar. Eu acho que como treinador, mas não. Porque assim, é aquilo. E como o Bruno, quando o Bruno voltou como jogador, até falar, ele, cara, que mensagem você passa para as pessoas, tá ligado?
Sim.
Exatamente. Porque não foi um cara. O Bruno ainda cumpriu, né?
Não,
Mas o Cuca não, tá
não,
ligado?
e aquilo, e do caso do Bruno, ele cumpriu, mas e você viu entrevista do Bruno, cara, uma arrogância, parece que a sociedade devia a ele, tá ligado?
Exatamente.
E ainda pegou muito mal, pô, ainda fez algumas propagandas de. Ele fez propaganda de ração de cachorro, cara.
É, isso que é tenso. É
Não sei se vocês
foda.
lembram desses casos,
Sim.
sabe? Então, é assim, é aquilo, como jogador. Destaque, pô, não dava pra ele voltar, ligado? E aquilo, e todos os clubes que tentaram contratar ele, mesma coisa, cara. Assim, o Cuca vai ser também a mesma coisa. Como foi com. Não sei se vocês lembram também do caso do Zago, né?
É, do Antônio Carlos, inclusive contratado pelo Coritiba agora, né? E a torcida do Coritiba também está protestando, né? Eu vi entrevista dele na TV Coritiba e em nenhum momento o cara pede desculpa pela agressão. Parece que ele está fazendo um favor em dar entrevista lá,
É, assim,
né?
a sociedade deve a ele, entendeu? Não tô dizendo que é o caso, aqui não é nem o caso do Cuca, eu acho que o do Cuca é diferente, né? Que por falar, não falou que era inocente e tal, mas a gente tá vendo que não é. Tem outras provas aí, então é aquilo. Cara, como treinador, não vai, assim, não tem como mais, não tem como mais. Só é aquilo, mas no Brasil a gente sabe que tem um pacto de esquecimento, né? Sobre várias coisas.
Exatamente.
Então, daqui a pouco a poeira baixa, ele aparece como treinador de novo em algum lugar. E no caso do Zago também foi quando especularam no Vasco, torcida já não, não. Então, é aquilo. O Cuca vai ser isso aí. Não. E agora com novos desdobramentos, é aquilo. Ah, ele não é aquilo. Já prescreveu. Ele não vai ser condenado. Mas é aquilo. Qual mensagem que você passa contratando um cara como o Cuca? Qual mensagem que você quer passar contratando com o Bruno? Até eu lembro de uma matéria que um jornalista, quando ele foi contratado, não sei se foi de Minas, primeiro, falou, pô, qual a mensagem que você passa aqui para um. Ah, é, no, no, qual a mensagem que você quer passar aqui? Crime compensa? Pô, tudo. Você fala lá e tá tudo certo? Entendeu? Essa é a questão.
É isso.
Exatamente.
É isso. Tem
E é
um.
aquele negócio, né, cara? Como fala? O julgamento para as pessoas brancas é um, para nós é outro, tá ligado? É tudo
Ah,
mais.
cara, se o Cuca não fosse um treinador negro, cara,
Já estava fora do futebol há
já
muito
tava fora
tempo.
do futebol há muito tempo. Não tinha nem voltado. Não tinha nem voltado.
É uma parada simples, né? Tipo. Esses caras, no caso do Zago, ele dá a entrevista, ele solta a parada que ele falou, não, eu falei aquilo no momento da emoção, no calor do jogo. Porra, bicho, quem isso em sua consciência, no momento do jogo, pode estar puto que for, vai virar pro cara lá e falar um macaco, tipo,
E
sabe?
só piora, tá ligado? O cara falando assim, só piora, sabe? Não, pô, não tem uma relação pública, qualquer coisa assim, cara, pra chegar, pelo menos no público, chegar e falar, cara, ó, admite o erro, tal,
Não tem um
sabe?
assessor de imprensa para falar isso aqui, não é de bom tom. Você
Ó, fala
sabe.
aí, ó, entrevista quando te perguntar isso, sempre te perguntar, fala isso, pô, entendeu? É
É
aquilo,
isso.
nem no, pelo menos no íntimo dele, por exemplo, agora ele falando isso, no íntimo dele agora a gente sabe, ah, se arrependeu por porcaria nenhuma. Mas pelo menos pro público poderia chegar, pô, pelo menos mudaria um pouco a vida, pô, não, se arrependeu, tal, não sei o quê. Não, entendeu? Fala, ah, eu não tive, parece que é quase, ah, cara, eu não tive culpa, tá ligado?
É.
Que negócio, eu falei, isso aí já era, paciência, sorte.
Tipo isso.
Foda-se.
No Brasil é isso, cara. Você ser homem, ser branco, ser rico, você pode qualquer coisa, cara.
Exatamente. Pode fazer o que você quiser.
Não sei
Dá uma
quiser.
raiva isso. Meu, é como se fosse trilhinha do Mario, assim, né? Pra
É.
fazer o que quiser, andar por onde quiser e nada vai pegar, nada vai acontecer com você.
Olha, pode ter certeza, vai passar amanhã, depois, se o Cuca sair do Corinthians, daqui 5 dias, o primeiro clube que tiver sem técnico, ele vai, pode ter certeza.
Ah, sim.
Pode ter certeza.
Vai, com certeza. Principalmente time médio, sabe? Que não teme muito pressão da torcida. É, vai pra cima dele, com certeza. Complicado. Mas, Continuaremos de olho nesse caso e comentaremos por aqui sem passar pano pra ninguém. Vamos reclamar de tudo, mesmo se o clube for o nosso, porque esse aqui é o Na Gaveta, hein? E falando sobre isso, vamos passar então pro próximo tópico, pra gente cornetar mais um pouquinho e fazer um trabalho de imaginação, vai?
Agora que você já perdeu tanto do seu tempo, ouça o que eles realmente queriam dizer esse tempo todo.
Vamos lá então, porque estamos em via de ter uma liga nacional privada, né, longe das mãos da CBF, que inclusive a CBF continua aparelhada com militares, então isso desde a década de 50, então por favor, né, eu acho que seria bom tirar um pouco das mãos da CBF isso aí. E os clubes estão insatisfeitos, querem uma liga estruturada, organizada e que todo mundo possa ganhar um dinheirinho. Então, por isso, estão aí reorganizando as coisas. Uma liga nova vai acontecer em 2025 e isso é fato, tá, gente? Isso é fato, vai acontecer. O contrato da Globo com a CBF para deixar o Brasileirão do jeito que tá e já com as cotas de TV já tudo certinha, com cheque em branco, é até ano que vem, é até 2024. Chega 2025, o mundo pode ser outro e vão assinar novos contratos e por conta disso já estão em discussão as coisas desde o ano passado. Com isso surgiram duas propostas. A primeira que surgiu foi em maio de 22, que é a Libra. Tá? Quem fundou a Libra foi Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo. Tá? Foi esses times aí, principalmente times do eixo, né? Principalmente times paulistas. Né? Depois se agregaram à ideia Bahia, Botafogo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Ponte Preta, Sampaio Correia, Vasco e Vitória. E eles estão lá até hoje. Porém, vários clubes meio que saíram da Libra por discordarem principalmente da questão de receita. Tá? Então, eles fundaram a Liga Futebol Forte. Estes clubes principais são os que passaram por Libertadores. Né? O Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza. Mas também se juntaram ABC, Atlético o América, né? O Atlético Goianiense, Avaí, Brusque, Chapecoense, Curitiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Inter, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense e Vila Nova. Se eu repetir nomes, me perdoe. Mas é isso. São todos estes nomes aí. Mas o que está pegando para eles não se juntarem em um bloco só e transformarem tudo da melhor maneira? É porque a vida andou, né? E tem muita questão aí, principalmente com dinheiro. Vamos lá. A questão do dinheiro é a seguinte. A Libra está defendendo que haja um período de transição na distribuição das receitas geradas aí por direitos de transmissão e patrocínios da nova liga. Esse período pode durar até 5 anos ou até que a liga arrecade ao menos 4 bilhões de reais. O cofre, né, da liga. Durante essa fase, a divisão do dinheiro seria 40% de maneira igualitária, 30% por performance, ou seja, o primeiro lugar vai ganhar muito mais do que o último colocado, e 30% por questão de audiência de cada clube. Depois de 5 anos, o novo modelo ia mudar para que fosse 45% de maneira igualitária, 25% de audiência. O desempenho ainda seria 30%. Mas a Liga Futebol Forte quer que isso aí, esse último modelo aí de 45% de forma igualitária, já seja no primeiro ano. E que a diferença do time de maior remuneração, né, primeiro colocado para os que fiquem com menos remuneração lá embaixo, não seja superior a 3,5 vezes. Tá? Essa diferença da mais bem paga com menor valor na Premier League, por exemplo, é de apenas 1,5. Então eles, a Liga Futebol Forte quer uma diferença menor aí, cada vez menor, tá? E porque a divisão do direito de transmissão está cada vez maior aí, principalmente para Corinthians e Flamengo, né? Que são os clubes que estão com maior audiência, tá? A questão de performance pega também com as equipes que transicionam aí entre Série A e Série B, né? Elas reclamam que a galera da Série B vai ser mais prejudicada. Mesmo que tenha um bom desempenho na volta à elite, vai ganhar menos do que já ficou na Série A nos dois últimos anos. Já a Libra argumenta o time que subir de divisão já vai ter um aumento de arrecadação substancial em relação à Série B. Então já vai ganhar bastante. Além disso, esse modelo garantiria maior sustentabilidade financeira e previsão orçamentária para os clubes, com pagamento de valores ao longo dos anos, né? E os times também, também teriam um capital de giro garantido para manter suas atividades ao longo da temporada. Tá? O que pega aí é que Flamengo e Corinthians já teriam também um valor aí mínimo garantido. O Flamengo ganharia com o pay-per-view, por exemplo, 160 milhões de reais na temporada passada e o Corinthians 110 milhões. Mas os clubes querem que os dois clubes aí dividam um pouco essa quantia aí, por volta de 270 milhões, né? E os outros 18 clubes disputariam aí, somados, 254 milhões. Já a Liga Futebol Forte quer não manter esse privilégio de Flamengo e Corinthians, mesmo que for de forma temporária, não quer. A proposta é que a distribuição mais igualitária de receita seja válida desde o primeiro ano. A questão da Série B, então, continua aí também. A Liga Futebol Forte aí, né, argumenta que hoje esses times recebem apenas 9,5% do faturamento gerado pelo Brasileirão. Então, o que está querendo propor é que 20% das receitas sejam destinadas às séries B e C. Segunda divisão ficaria com 18% da arrecadação, já a Série C 2% apenas. Né? O dirigente da Libra argumenta que a medida tem caráter populista, já que a Série C continuará sendo organizada pela CBF e terá nenhum ativo das mãos, né? Na mão da Liga. Por outro lado, esse grupo também pondera que, comparando com outras ligas nacionais bem-sucedidas no mundo, o modelo proposto já é mais igualitário. Segundo a Libra, a La Liga da Espanha destina apenas 10% para a segunda divisão. Já a Premier League, 12% vai para a Championship. Né? Mas o que pega também é que já temos investidores na parada. A Libra tem uma proposta da Mubadala Capital, que ofereceu 900 milhões de dólares para adquirir 20% dos direitos por 50 anos. Tá? Para isso, porém, precisa ter 80% dos clubes da Série A no acordo. Já a Liga Futebol Forte já assinou um contrato com a gestora brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti Asset Management para a venda de 20% da Liga, com um acordo que pode chegar a 950 milhões de dólares. Né? De acordo com essas duas empresas, dá abertura para que haja uma composição com a Mubadala, caso os 40 clubes da Série A e B se unam. Assim, poderia haver dois contratos com negociação sobre as porcentagens de cada fundo sendo feito. A proposta daí dessa empresa do Emirados Árabes, né, da Mubadala, não admite outro investidor junto, é exclusivista, tá? Mas ainda está em final de ajustes aí a questão. Então, hoje, como é que estamos, né? A Libra tem 18 clubes com adesão, 11 da Série A, 7 da Série B. Esses clubes aí são responsáveis por 70% da audiência do Brasileirão, por isso que estão fortes, né? Já a Liga Futebol Forte tem 26 clubes, sendo 9 de Série A, 12 de B e 5 de C. O Botafogo de Ribeirão Preto, inclusive, vai disputar agora a Série B do Brasileirão, é o único clube que ainda não aderiu a nenhum dos dois blocos, por enquanto, tá? Antes da gente discutir como é que a gente gostaria que fosse organizado, fazer um papel aí de imaginação, o que vocês estão achando aí dessas discussões aí, hein? Ultimamente ficou famoso aí, famosas duas entrevistas da Leila Pereira, né, presidente do Palmeiras, falando do Flamengo, né? Porque ela está falando que a maior parte da Libra está querendo abrir mão dessas questões de receita para que os clubes da Liga Futebol Forte que se juntem à Libra. É melhor, né? Tô falando, gente. Que se juntem à Libra aí.
A Libra ou Forte?
Os clubes da Libra, a maioria, abre mão da questão de receita para que seja como a Liga Futebol Forte quer que seja, os clubes se juntem aí, né? E formem uma só liga, né?
Porque assim, para mim é aquilo, você falou, Corinthians e Flamengo querendo manter a distância grande.
Isso.
De novo, cara, por TV, já conversei isso com o Kaique em off, eu acho, não sei se em algum podcast aí, é aquilo, cara. Maior torcida. Beleza. Cara, você não faz um campeonato só com Flamengo e Corinthians.
Exato.
E assim, e manter, não, vamos deixar por 5 anos. Cara, 5 anos, cara, é absurdo. Tem que já ter a divisão igualitária Agora, assim, pra mim tinha que ser no pique da Premier League, cara.
Uhum.
E aquilo. Uhum. Ah, cara, vai continuar a diferença, porque primeiro, vai ter o desempenho por performance. Então, pô, pressupõe que Flamengo, por exemplo, citando o Flamengo e Corinthians, né?
Uhum.
Sempre teriam performance ali de topo, né? Na maior parte do tempo, pressupõe. E, cara, e os contratos individuais se mantêm. Então, é aquilo. Vai ter a diferença ali de audiência e tal, e tem os seus contratos individuais. Então, é aquilo. Tu vê na Premier League, cara, a diferença ainda se mantém, mas não é tão abissal, por exemplo, quando a gente vê na Espanha.
Sim, sim.
Exatamente.
É verdade.
Porque os times pequenos da Premier League conseguem disputar ou, pelo menos, contratar jogadores um pouquinho melhor, tá ligado? Tipo,
não, hoje
o Norte, que acabou de subir e tem mais dinheiro, por exemplo, que um Atlético de Madrid para contratar.
Então, assim, óbvio, ali também tem os casos ali de milionários e tal, mas, pô, um clube se mantendo na Premier League por um tempo, por exemplo, consegue fazer contratações assim que, né, por exemplo, é só ver as contratações que, sei lá, que um Brighton faz, que um Leicester faz.
Sim.
Pô, entendeu? Não é só o Big Six, né? Vai entrar o Newcastle aí, mas pô, o Newcastle tudo bem. Aí é um pouco diferente, porque tem dinheiro de. Vai ter um dinheiro de investimento e tal, mas talvez vai entrar mais forte, se classificando para a Champions League, vai entrar mais forte nessa próxima janela, mas você vê assim que tem. Então, cara, acho que a diferença vai continuar, mas não vai ser, por exemplo, porque eu acho um absurdo, por exemplo, de TV. Por exemplo, o Flamengo e Corinthians ganha 100 milhões e acho que era, sei lá, acho que o Bahia, sei lá, Chapecoense, teve um ano que tava ganhando 1 milhão,
uhum.
3 milhões, acho, por aí, sabe? Cara, tá errado. E assim, e a direito de transmissão, então tem que ser uma parada mais justa. Por mais que, é aquilo, não se faz um campeonato com dois clubes, entendeu? Então, é aquilo, os clubes fortes financeiramente vai beneficiar todo mundo. Então, assim, Eu concordo, cara. E assim, eu acho absurdo alguns times estarem apoiando a Libra, sabe? Nessa divisão aí, não, principalmente manter, ter esse período de transição longo, cara, não faz sentido.
E os clubes que apoiam a Libra é a maioria dos grandes, né?
É que assim...
É Cruzeiro, é Flamengo, é Grêmio,
sim,
Vasco, né? Cobra, bem dizer assim.
Sim, isso é verdade. Mas assim, tem uma parada também que tá pegando aí, é que todo mundo começou junto na Libra, né? E aí, por conta desses debates sobre receita, principalmente, eles se deslocaram e criaram esse novo bloco aí, que é a Liga Futebol Forte.
Que é...
E que eu... Só que o que aconteceu foi que as declarações da Leda era sobre o gestor do Flamengo, que não quer abrir mão.
Tanto
que ela foi e falou, ó, se quer jogar, se acha que a Liga Brasileira é pequena pra vocês, vão jogar com o Real Madrid, que estão te esperando, sabe?
Pois
jogou
essa,
tá certinha.
Eu não, é assim, cara, o Flamengo não joga sozinho, assim, é aquilo.
É.
Aí vai fazer o quê? Entendeu?
Uhum.
Acho que não dá, acho que tem que chegar num acordo mais justo e bom pra todo mundo. É aquilo. Esse é o problema, por exemplo, que o Clube dos 13 não deu certo.
Sim, mas
todo
também...
Todo mundo quer só ver o seu lado, sabe? Não quer...
Sim.
Isso é porque a primeira liga não deu certo. Porque a galera quer pensar só no... Pô, quer pensar só no lado dele primeiro.
Uhum.
É que, vamos fazer aqui... Já estavam pensando em premiação. Ah, não, tem que ter a premiação grande, não sei o que lá. Cara, tinha que pensar em fazer um campeonato, nem que amargasse ali algumas coisas assim, fazer um campeonato organizado pro legal. Não, dá pra fazer, dá pra gente se organizar aqui. Então, se ficar nessa, vai ser mais uma. Vai continuar nessa ladainha e não ter uma liga que faz falta. Não só pra ter uma organização no futebol, pra gente ter as nossas licenças nos nossos jogos de futebol.
Sim, hoje já acontece de ter o Brasileirão sendo passado por uma transmissão unificada e tal.
Exato.
Lá fora. Já existe, já achei essa transmissão aí meio piratas e tudo mais. A questão é que não é divulgado, né? E tanto que hoje gringo fica conhecendo o time brasileiro com as vendas de atletas e quando alguém chega para disputar um Mundial. É isso.
Não tem, sabe? Que...
Não é tão divulgada a marca e por conta disso também o Brasil não tem tanto poder de barganha quanto um time da China, por exemplo, porque não é só questão de dinheiro, né? Não é só questão de dinheiro. Eu acho que seria muito interessante ter essa liga bem organizada, tudo certinho.
Uhum.
Eu acho que o nome Libra vai pegar, vai ser legal. Mas também concordo muito com o que vocês estão dizendo. Essa questão de receita aí tem que abrir mão logo de uma vez. Porque esses clubes, principalmente o Flamengo, né? Nem tanto falando agora de Corinthians, eles já têm rendas vindo de outros locais já e vão continuar ganhando mais.
Sim,
vão
sim,
continuar ganhando mais. Então, tá na hora. E eu digo mais, tá na hora de ter um fair play financeiro aqui no Brasil também. Que seja rígido e que leve em questão coisas de. Leve em questão os torcedores e a maior parte dos clubes que existem no Brasil, que a maior parte dos clubes são pobres, sabe? A maior parte dos clubes estão penando.
Tem que se pensar nesse fair play financeiro também. E aquilo. E cara, se tiver uma parada mais igualitária, assim, tirar isso da mão da CBF, a gente ter um campeonato mais organizado, com respeitar as datas FIFA, que eu acho um absurdo. Acho que é um dos principais absurdos que tem no nosso calendário. Pra mim, time profissional só jogar 3 meses, só de estadual, não ter calendário pro resto do ano. Né? É um absurdo o time profissional não ter calendário pro resto do ano, porque não se classificou pra seletiva da Série D. Então, deixar a CBF cuidar das séries inferiores, eu acho que até para ampliar, porque a gente já conversou isso, né? Cara, se a Série D não suporta os outros times profissionais do Brasil, tem que se criar mais divisões, cara. Ou fazer uma Série D que comporte todos eles. Que tem, time profissional, tem calendário aqui para jogar, você vai ter calendário pelo menos até, sei lá, outubro, novembro, pelo menos até o final do ano. Outubro, novembro, tal, tem que ter, cara, tem que ter, não dá. E isso vai ser bom para a própria CBF, porque você vai, tendo mais times, você vai ter mais jogadores, então, para a seleção. Então,
exatamente.
O produto CBF vai ser bom. Para os clubes também vai ser bom, porque você tem mais clubes para poder emprestar jogadores, para dar ritmo.
Os jovens vai ser bom, né? Pra molecada que tá subindo a base.
Pra tá subindo. É aquilo. Eu acho que talvez no futuro poderia se pensar até em... Já que acabou... Não tem mais o Campeonato Sub-23, né? Ou chamava de aspirante, né?
Uhum.
Poderia talvez se pensar em deixar os times criarem times B e jogar nas divisões inferiores.
Sim.
Pra você ter os jogadores ali pra você... mais regra assim, pra poder... Os jogadores, até para facilitar a transição de DM por voltar pro time, tá ligado? Um pouquinho mais de boa, assim. Só permite, faz igual, permite, não pode subir, sei lá, sobe só até certa divisão, não pode chegar na segunda divisão, sei lá, qualquer coisa assim. Então, pra pelo menos ter um, pros times, talvez se eu fosse interessante nesse caso.
Seria bom. É uma parada que, querendo ou não, é fonte de renda para os clubes grandes também, tá ligado? Que encher estádio, ia dar receita, né,
velho? E não só isso, né? Para as cidades também, né?
Exatamente.
É algo que movimenta as cidades, movimenta a economia do país. É algo que tem que ser levado em conta. Eu queria falar, bater um papo com vocês sobre isso também, porque assim, se a Inglaterra, se é do tamanho do Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos, consegue ter 7 divisões. Sendo que as 2 últimas são de futebol amador, eu acho que a gente consegue criar pelo menos aqui 7 também, sabe? E digo mais, de futebol profissional mesmo.
Cara, na Inglaterra tem acho que 10 divisões, cara.
Então, é muita coisa.
E olha o tamanho da Inglaterra comparado com o Brasil, cara.
Exato, exato, olha o tamanho. Então, assim, eu acho que dá. Eu acho que tirando a mão da CBF a Série A e Série B, já seria excelente, porque aí poderia, sim, né, trabalhando aqui com hipóteses, de dar espaço aí de organização e estrutura para a CBF também ver aí uma série E, série F. Eu acho que seria interessante. Eu vi que a série D ela está dividida agora em dois grupos, né, de 10 ou 12 clubes, se eu não me engano. Deixa eu tirar essa dúvida agora. E que são divididas por estado, por parte, né, do país. Deixa eu ver aqui, ó. São oito clubes em. Nossa, são mais, ó. Até o grupo H agora. Olha só. Então são 3, 6, 8 grupos agora. E depois eles jogam mata-mata, tá? Então são, olha só, 6 grupos de 8. Então beleza. Juanzão, 6 vezes 8?
Aí chegamos.
Pô, isso é fácil, isso é fácil. Pô, 6 vezes 8 é 48. Como assim? Nem abri a calculadora. São 48 clubes disso. Na Série D. Olha aí. Bacana já. Já abriram para mais clubes já. Porque antes não tinham 48 clubes. Então, ótimo. Mas dá ainda para colocar mais clube ainda. Dá para fazer uma série A e série F no mesmo molde mesmo. Dividir em grupos por região do país, tá? E para que seja diminuído aí os custos, né? De logística, né? De transporte. Então, dá para fazer coisa legal aí. E digo mais, com uma distribuição boa aí, de receita, aumentando a competitividade desses clubes que não vão ficar jogando só estadual, vamos ter mais times pequenos revelando jogadores bons. Vamos ter mais time pequeno chegando longe de Copa do Brasil, por exemplo. Sabe?
Sim, sim.
Então, pra gente ver, a gente já viu milagres acontecendo com São Caetano, com Ituano, Paulista, Santo André, sabe? Paysandu mesmo, Paysandu jogou Libertadores, ganhou de Boca Juniors no La Bombonera.
Também, São Caetano saiu final de Libertadores, né?
Final de Libertadores. Tudo bem que São Caetano tinha empresários ali ligados e tudo mais. Tudo bem, mas é um time de interior do Brasil. Tá?
É aquilo. Aí não se sustentou, né, cara? Porque teve o. Sim. Ali da. Principalmente da Consul, né? Acho que era a fábrica era ali, né? No São Caetano, não era?
É, se não me engano, acho que era.
Era um mercado, é verdade.
E tinha a prefeitura, né? Somente a prefeitura dava um suporte, mas aí não aguentou, né, cara?
Então, essa parada. E assim vai ter investimento consequentemente em centro de treinamento, em peneiras, em estádio, sabe? Vai ter mais gente indo em estádio, vendo o jogo aleatório, meu. Eu muito iria ver um, sei lá, um São Caetano e Tombense, se fosse fácil para ir assistir, sabe? Eu muito ia assistir. Ela só morasse no interior do Brasil aí.
Série D, eu vou assistir o Quinzão.
Olha aí.
Aí vai.
Aí o que eu imagino também, questão de transmissão dos jogos. Para mim a CBF poderia fazer. Faz um pouquinho, mas acho que poderia ser mais nas séries, nas divisões de série C, D, E, sim, ou qualquer coisa assim. Cara, ela fazer acordos com transmissões locais.
Uhum.
Né, de rádio, acho que de televisão, acho que, pô, hoje também transmitir um jogo, tecnologia é muito mais fácil, né? Não precisa ser algo também mega profissional, né? O que dá pra fazer e tal? Botar ali uns ao vivos ali, cara, botar os jogos ali, o máximo que der, pô, divulga nas redes sociais da CBF, ó, tá passando o jogo aqui no canal da CBF, ou dá suporte aos clubes, ó, transmite o jogo aí que a gente vai dar engajamento.
Uhum.
Pra galera, aqui ó, tá passando o jogo, sei lá, 15 de Jaú contra, sei lá, Olaria. Tá passando no canal do 15 de Jaú. Dá um suporte ali pra galera poder transmitir os jogos e fazer uma divulgação ali e tal. Até pra mais que o brasileiro ter mais gosto de acompanhar futebol. Porque, vamos falar a verdade, o brasileiro não gosta do futebol mal. Médio, ele não gosta de futebol, ele gosta de acompanhar o time dele.
Uhum, faz sentido.
Né? Ele acompanha o time dele, vê um outro joguinho de fora, mas assim, sabe? Então, pô, pra dar aquele gosto assim e tal, sei lá, tá o time da cidade dele, tá passando o jogo aqui, pô, vou parar, tô fazendo nada, vou assistir aqui. Uma coisa Sim. fácil, assim, acho que também teria que ir por esse caminho, assim, de incentivar os canais dos clubes, a CBF dando impulsionamento de engajamento, essas coisas assim, pra gente também ter acesso pra ver, né? Porque, por exemplo, Série C, Série D, às vezes não passa, assim, passa só as rodadas finais, quando passa no canal, acho que é Canal Brasil, Rede Brasil? Rede Brasil.
A
série D e C, acho que tá passando vai passar na Dazon, né?
É, então, agora a Dazon vai ser importante, então, pô, pegar a Dazon, assim, pô, a CBF pegar mesmo, chegar, ó, vamos aqui pra transmitir e tal, pra divulgar, pô, dá uns jogos de graça aí, bota no canal de vocês aí, a gente vai, entendeu?
Uhum.
Acho que seria assim, e outra coisa também que eu, por exemplo, fazer uma forma da Copa do Brasil tem que abrigar todos os clubes profissionais.
Sim, Copa do Brasil também, concordo. Tem que ter mais clubes.
Acho que uma parada que começasse assim, quando for começar a Copinha, começar a Copa do Brasil.
Porque eles fizeram essa parada assim, pra forçar os times a jogar estadual, né? Levar o estadual um pouco mais a sério. Em vez de tirar o estadual, você entra, por exemplo, hoje o clube da Libertadores entra numa fase tal, né? Nas oitavas, né? Se você for mal aqui no estadual, você entra numa fase mais pra lá, começando mais cedo o campeonato. Mas é óbvio, tem que respeitar ali o período de férias, o período de pelo menos, sei lá, 2-3 semanas, quase um mês de preparação para começar a ter jogo, pelo menos isso. Mas tem que ter uma Copa do Brasil começando mais cedo, com mais fases, como é a Copa da Inglaterra. A Copa da Inglaterra são todos não sei se é a Copa da Inglaterra ou a Copa da Liga. É todos os times profissionais, cara.
Sim.
Só que ela vai rolando por muito mais tempo, tem muito mais fases. Então, a Copa do Brasil poderia ser nessa pegada. Todos os times poderem jogar. Se você quer manter essa coisa de desempenho, pelo menos, se você não for mal aqui, não tiver na Libertadores, você vai entrar em competição sul-americana, você vai entrar nas fases mais para trás. Vai ter que jogar mais. Acho que teria que ver esse calendário assim para fazer isso. E, cara, tentar diminuir um pouco, ter um calendário, pelo menos, que respeite a data FIFA. Isso aí, cara, tem que ter, cara.
Sim. Demorou já para ter, né? Porque, olha, vou te dizer, tá complicada essa questão. Mas seria muito legal, mesmo, uma Copa que abarcasse todos. E também, eu digo mais ainda, uma outra Copa que rolasse só no segundo semestre, por exemplo, só com os clubes dessas divisões inferiores, da Série D para baixo, assim. Seria bom também, seria legal. E algo semelhante acontece também na Inglaterra, que é o James Trophy, algo assim, que é só a galera da terceira divisão para baixo. É interessante, porque é aquilo, né? É ocupar calendário. Porque essas equipes não vão jogar Sul-Americana, sabe? Elas não vão jogar Libertadores.
tem que ter pensar nessas coisas assim para deixar os times menores, assim, ter o calendário.
Isso.
Consigo se manter durante todo o ano, né?
Uhum.
Pô, porque não dá. Não se classificou para a seletiva da Série D. Pô, acabou o ano.
É, essa que é a parada, né? E outra, hein? Eu gosto das Copas regionais, como a Copa do Nordeste e a Copa Verde.
Volta Rio São Paulo.
Volta Rio São Paulo.
Volta Rio São Paulo, é isso aí. Mas que seja o Rio São Paulo que abarque aí o Sudeste todo mesmo, talvez até o Sul junto. Que tem uma Copa
Rio,
Norte.
Sul, antes,
é legal. Tinha o Sul Minas, né?
Poderia fazer isso, Minas.
Podia juntar os dois, né? Porque também não faz sentido o Sul e Minas. Tipo, o Minas ficou esquecido no Rio São Paulo, achou ruim. E aí, clubes gaúchos? Não faz sentido.
Nós vamos excluídos aí, rapaz.
É
Copa Verde, Copa do Nordeste.
Pois é, pô, Copa Verde e Copa do Nordeste são muito legais de assistir. Sério, vão assistir. A Champions League já tá, assim, confirmada com uma Copa de sucesso. Copa Verde está ganhando cada vez mais força. A gente falou aqui da campanha de alguns clubes que estão na Série A, inclusive, que estão muito bem na Copa do Nordeste, na Copa Verde, sabe? O Goiás é finalista da Copa Verde e meteu 3-1 no Corinthians, sabe? Aí a galera acha, né, a galera que só acompanha o mainstream acha, nossa, que vergonha, Corinthians perdendo pro Goiás e tal, pô. Estivesse sabendo como é que o Goiás estava jogando antes, saberia já desde antemão que seria um jogo difícil. Então, assim, é legal, é bacana. Eu acho que quem sabe daqui uns 5, 10 anos a gente veja um futebol brasileiro desta forma. Fica aqui nosso registro, ainda bem que podcast fica para sempre nas internets. Vamos muito bem relembrar esse episódio no futuro, tenho certeza, e ficaremos de olho em novidades, tá
porque,
bom?
Até pensando nisso, por exemplo, se a gente tivesse as Copas assim em todos os estados, né, essas Copas interestaduais, uhum, vamos dizer assim, e os times tendo calendário, acabaria com essa com a questão do os estaduais precisam para os times pequenos, né?
Exato. É. Poderia então, até acabar com os estaduais, né?
Tendo calendário, pô, e você podendo ter umas copas assim, até para, sei lá, seria um campeonato mais interessante de início de ano, sei lá, uma Copa um torneio Rio São Paulo do que estadual.
Sim. Acho que era legal. Fica aí a nossa torcida para que coisas aconteçam, para deixar as coisas mais interessantes aí, tá? E só dando uma passada aqui pela Copa do Brasil, nesse momento tá rolando Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, 0-0, tá classificando o Santos. E Sport Recife e Curitiba, o Sport tá fazendo 1-0, tá se classificando, é isso aí. Vamos deixar temporal esse podcast. Galera, onde o pessoal pode achar vocês nas internetas e na podcasteira para poder bater um papo sobre isso e outros assuntos, hein? Começando contigo aí, Diego.
Eu faço parte lá do Podcast Elementar, podcast semanal, filmes e séries. Só procurar aí no seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no @podelementar. A gente também faz parte aí do site do Bookstime Brasil. E quem quiser trocar uma ideia comigo aí, me segue lá no Instagram, no @d.ferreira193.
E Ruanzão, onde a galera te acha?
A galera me acha no meu podcast, no E aí Ruanzão. E em qualquer agregador aí, no qual você preferir. E também no Instagram e no Twitter, @_oruanzão. Estamos lá falando de futebol, samba, entretenimentos e xingando todo mundo, principalmente o Cuca.
Excelente. Galeras, eu estou por aí nas internetas, no @ckzkaique, no Twitter e no Instagram. Os meus livros estão disponíveis aí na Amazon. Então clica aí no link da descrição que você vai ter acesso a todos os links, viu? Apoia a literatura nacional. E também estou em outros podcasts aí do portal Bookstime Brasil, que em breve voltarão. Eu sempre faço essa promessa, mas fazer o quê, né? A vida. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham curtido. Dê 5 estrelas aí no seu agregador de podcast predileto. Compartilhe com a pessoa que você gosta e também com aquela pessoa que você não gosta, para manter o podcast vivo. Ficamos por aqui, hein? E continue acertando lá, hein? Na gaveta.
Olá, eu sou o Wellington Torres do podcast Caputino Cast e nós também fazemos parte do portal Bookstime Brasil. Sabia que você pode se juntar a esta família? Nos apoie no Padrim ou no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos programas. E claro, compartilhando com seus amigos, você deixará todos nós mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco!